Mas não é só a verba que os cientistas discutem. Eles querem também maior participação nos processos de decisão dos órgãos financiadores de pesquisas. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criou o Conselho Deliberativo, que inclui representantes de várias áreas da pesquisa.
Nós estamos aqui com o professor Igor Paca, do Instituto Astronômico e Geofísica da Universidade de São Paulo, empossado recentemente no Conselho Deliberativo do CNPq. O professor Igor é um dos representantes do Conselho escolhido pela comunidade científica. Professor Igor, como é que surge o Conselho Deliberativo na história do CNPq?
O Conselho Deliberativo é uma conquista da comunidade científica e tecnológica, porque o CNPq, na sua criação, era um órgão subordinado à Presidência da República. E depois ele passou por outras subordinações e, mais recentemente, era um órgão da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN. E então, os dirigentes do CNPq e os colegiados do CNPq eram de indicação de ministros, e nem sempre a comunidade científica chegou a ter influência suficiente na definição das linhas mestras da política científica e tecnológica para o país. E essa oportunidade apareceu com a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a comunidade científica, através principalmente da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências, indicou uma comissão que elaborou um novo estatuto para o CNPq. E nesse estatuto constava o Conselho Deliberativo, que tem 15 membros, sendo que 8 desses 15, portanto a maioria, são de indicação da comunidade científica e tecnológica, que elabora listas tríplices que são encaminhadas ao ministro e o ministro faz a escolha final.
Sobre o corpo do Conselho Deliberativo, como é que ele se constitui, professor Igor?
O Conselho é constituído de 15 membros, sendo que 6 são indicados pela comunidade científica, 2 são representantes da comunidade tecnológica. Há um representante de cada uma das agências do sistema federal, a FINEP e a CAPES, né? Mais 2 representantes. Há um representante da indústria, há um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia e mais um representante dos funcionários do CNPq e mais o vice-presidente e o presidente do CNPq.
Ele representa uma mudança a nível formal ou ele tem dentro dele alguns elementos que indique um novo horizonte para a área de pesquisa no país?
Certamente um novo horizonte há. Existe uma certa quantidade de recursos que é destinada à ciência e tecnologia no país. Em primeiro lugar, a comunidade está lutando para que seja aumentada essa quantia. Quer dizer, existe um movimento para que o equivalente a 2% do orçamento do país seja destinado à pesquisa científica e tecnológica. E já houve, inclusive, uma certa concordância do atual presidente da República com essa meta a ser atingida dentro de alguns anos. E, é claro, aperfeiçoar o sistema de distribuição desses recursos, de modo que ele seja o mais justo possível e dê o maior rendimento possível para o desenvolvimento do país.
O senhor, sendo representante da comunidade científica, o senhor tem muita expectativa, a comunidade tem expectativa em relação ao senhor e aos outros representantes?
É claro que a comunidade espera muito da nova estrutura do CNPq, porque a nova estrutura, com a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, não ocorreu somente com a posse do Conselho Deliberativo, mas também com a indicação do presidente do CNPq, que é um membro da comunidade científica, é um ex-presidente da SBPC. Então, a comunidade científica espera muito dessa nova estrutura. Mas, infelizmente, está havendo alguma dificuldade para a implantação de um sistema que, digamos, tivesse um rendimento maior e satisfizesse melhor não a comunidade científica, mas a ciência e a tecnologia do país. Certamente isso ocorreu porque seria necessário introduzir algumas mudanças e a inércia do sistema é muito grande. O CNPq está sediado em Brasília e certamente as interferências políticas, quer dizer, o CNPq cresceu demais, seria necessário haver redução da sua estrutura gigantesca, mas isso não está sendo fácil.
Falou o professor Igor Paca, do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo.